a D&D Studio.
Esse é o debate de bolso. Não! Aqui é o Poco Pixel! Mandou tudo de novo. Ao vivo, Poco Pixel número 156. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Poco Pixel número 156. A gente não se acostumou ainda com o fato de que a gente voltou.
Voltamos? Numeração?
Original? É incrível. Eu tô muito feliz com o Poco Pixel mensal. A gente tem um recado para falar sobre isso daqui a pouco, mas antes, qual é o tema de hoje, Danilo?
O tema de hoje é: o que está acontecendo com a atual geração de consoles?
Isso é debate de bolso, que título cumprido em forma de pergunta, não é Poco Pixel, não. Tô indignado aqui.
Acho que é um assunto polêmico.
Assunto polêmico sobre videogame novo.
Mas que faz mais sentido quando a gente olha para as gerações passadas anteriores. Como costuma ser a carinha do Poco Pixel?
Perfeito. A gente vai conversar sobre a geração atual de consoles, ou seja, a gente vai falar sobre videogame novo, mas a gente vai fazer de um jeito comparativo. A gente vai meio que tentar entender o que está acontecendo com essa geração. Tem questões, a gente vai conversar sobre elas, mas a gente pode olhar para o passado para tentar entender de onde vieram essas questões e quais são os possíveis comparações e paralelos com gerações anteriores da história dos videogames.
Perfeito.
Muito bom. Antes da gente falar sobre a geração atual de consoles, a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel.
O mecenato esclarecido que permite o Poco Pixel mensal que você ouve agora.
Exatamente. A gente está aqui no ar fazendo o episódio número 156. Graças a vocês que estão apoiando a gente lá no mecenato esclarecido, que é o grupo com os melhores seres humanos já reunidos na história da humanidade.
O melhor coletivo de pessoas jamais registrado.
Nossa, é sensacional. Era sensacional em 2018, ainda é sensacional em 2025. As coisas mudam, mas felizmente a qualidade do mecenato esclarecido não mudou.
Orgulhosamente, o Poco Pixel tem ouvintes incríveis, muito inteligentes, muito capacitados, com conversas espetaculares e que ajudam financeiramente o Poco Pixel a continuar existindo, o projeto poder se manter aí firme e forte.
Maravilhoso. Se você está chegando agora, a gente voltou como um podcast mensal, mas conforme andarem as coisas na arrecadação do Mecenato Esclarecido, a gente pode ir para quinzenal, e se melhorar mais ainda, a gente pode ir para semanal, como era antes. A gente está mais ou menos em 60, 70% da meta para os episódios quinzenais. Dá para fazer. Acho que a gente consegue chegar lá. Então entra lá em pocopixel.com/mecenato. E vou falar de novo, porque eu escuto muito, eu recebo um monte de mensagem dizendo: ah, eu não tenho link para o mecenato lá no site do Poco Pixel. É pocopixel.com/mecenato. Você vai digitar isso no teu computador ou no teu celular e vai cair na página que vai explicar tudo para vocês. Custa menos do que um suco de shopping.
Muito menos que um suco de shopping.
Muito menos que um suco de shopping. Você vai estar apoiando a gente, vai estar participando dessa empreitada para chegar nos episódios quinzenais e depois semanais. E vai poder participar do grupo, que tem um prêmio para quem participa do grupo. Além de estar em volta das melhores mentes, das maiores cabeças, como diria o curso Etapa, vai também poder receber os episódios com antecedência.
Muito legal.
Uma semana de antecedência no Spotify. É só entrar lá no pocopixel.com/mecenato, vai ter todas as instruções. Entrando no grupo, você já vai poder receber os episódios com antecedência.
Incrível, imperdível. Mantenha um Poco Pixel. E esperamos que vocês gostem da nossa discussão.
A gente está até falando de videogame novo.
Pois é.
A culpa é sua, Danilo.
A culpa é minha?
A culpa é sua, porque a gente está falando de videogame novo.
Eu fui responsável por isso?
Você é responsável. Eu vou ter que falar de videogame novo, expor minha ignorância aqui na frente de todo mundo. No episódio passado, você falou lá do novo jogo do Yuzo Koshiro, que é compositor, mas que fez jogo, que fez um jogo pro Mega Drive, e aí isso fez a fagulha do diferente, fez a gente pensar um pouco sobre por que que as gerações atuais, eu tô usando o plural porque não é um problema só da agora, do PlayStation 5, do Xbox Series e tal, mas já acontece já algumas gerações, por que é tão difícil inovar e criar jogos novos para essas gerações? O que tá acontecendo?
É, pra dar um pouco de contexto, o novo jogo do Yuzo Koshiro é o Earthion, que é um jogo que ele vai lançar em shmup. Breve. Um shmup novo pra Mega Drive, que pode ser jogado em consoles modernos.
Eles vão lançar em tudo quanto é lugar, né?
Mas ele vai ser lançado pra Mega Drive também, em cartucho pra Mega Drive. Tive a honra de jogar esse jogo antes do lançamento. E eu fiquei fascinado por como dá pra fazer um jogo extremamente moderno e avançado tecnologicamente, mesmo fazendo um jogo de Mega Drive.
Uhum.
Por conta do conhecimento acumulado que a gente teve durante aquela geração. Porque saíram muitos jogos.
Muitos jogos.
Cada jogo vai aprendendo um pouco com o jogo anterior, tanto em ideias de game design, quanto em programação. Em ideias técnicas mesmo, pra colocar, pra tirar o máximo daquele console. E aí o resultado é que você pode jogar um jogo de Mega Drive hoje, novo, moderno.
Moderno, né?
E ficar impressionado com ele tecnicamente, enquanto as novas gerações têm muita dificuldade de colocar jogos novos no mercado.
Vamos falar sobre isso, então. Acho que vamos tirar esse band-aid logo. A geração atual de consoles, que é a nona, é a geração mais pobre de lançamentos do que a gente tem visto de todos os tempos, talvez? Porque olha só, a gente tá em 2025... Esses consoles foram lançados todos em 2020, então a gente tem 5 anos já de consoles novos. Os consoles novos que a gente tá falando são o PlayStation 5 e o Xbox Series. Tem o Series X e o Series S, tô chamando de Series. Esses caras estão há 5 anos no mercado, e quais os jogos que foram vendidos até agora, desses que foram lançados, nem vendidos, que foram lançados para esses consoles? Nenhum. Ó, vamos pegar as grandes produtoras. Naughty Dog, o último jogo que eles lançaram, o remaster do Last of Us Part 2.
Isso, eles lançaram o remaster de Last of Us Part 2, jogos de PlayStation 3 e PlayStation 4.
Exatamente. Antes desse jogo, do Last of Us 2 Remastered, o jogo mesmo que eles lançaram, o próprio The Last of Us Part 2 de 2020, que eles lançaram lá pro PlayStation 4. Então, tipo, fora da geração. É o último jogo que eles lançaram, um jogo da geração anterior há 5 anos. Eles têm em projeto o próximo jogo, que é o Intergalactic. Não tem data de lançamento desse jogo. Tá bom, Rockstar. Aí a gente tá saindo de um estúdio exclusivo, a Naughty Dog, e vamos pra um multiplataforma. A Rockstar, o último lançamento da Rockstar é de 2021, que é uma remasterização, é o GTA Trilogy. O último jogo original é o Red Dead Redemption 2 de 2018. O GTA 6 já tá anunciado, vai ser lançado em 2026. Então são 8 anos entre o último jogo e o próximo jogo. O Red Dead 2 e o GTA 6. 8 anos. Você imagina a Capcom nos anos 90 demorar 8 anos pra lançar um jogo. Um mísero jogo.
Não, e o mais curioso...
Então não tem nenhum jogo pra geração atual, a Rockstar.
É, pensa, a Rockstar é um estúdio com várias franquias de sucesso. Ao invés de lançar pelo menos um jogo de cada franquia numa geração, a gente tá indo pra quase uma década sem nenhum deles ter sido publicado.
Sim, exatamente. 8 anos sem jogos da Rockstar. Santa Mônica, tudo bem, aí já é um second party aí da Sony. O último jogo é o único jogo God of War do PlayStation 5, é o God of War Ragnarok, de 2022. Ubisoft, a Ubisoft lançou agora, acabou de lançar o Assassin's Creed dessa geração. Quer dizer, o primeiro Assassin's Creed dessa geração, a gente não sabe, né? O Assassin's Creed Shadows. Tá previsto ainda pra esse ano o Anno 117 Pax Romana. É, e a Activision lançou o ano passado o Call of Duty mais recente para essa geração, o Call of Duty Black Ops 6. Vai sair o 7 ainda esse ano. Então, se não é a Ubisoft e a Activision, Não tem jogo essa geração. Ah, tem só no PlayStation. O God of War Ragnarok. Não tem jogo AAA. É uma geração que tem dois jogos AAA. O God of War, pra quem tem o PlayStation, e o Assassin's Creed, que tá nos dois sistemas. É muito impressionante. E a gente pode olhar isso na lista dos mais vendidos também. Olha a lista dos jogos mais vendidos da geração. Todos são do Nintendo Switch. Todos. O mais vendido da geração inteira é o Mario Kart 8. Que foi o primeiro jogo que estava disponível pro Switch. Tinha dois jogos quando você comprava o Switch. O Zelda.
O Breath of the Wild.
O Breath of the Wild, o Bafo do Selvagem. E o Mario Kart 8. O Mario Kart 8 vendeu 68 milhões de unidades. É quase o número total de unidades do PlayStation 5. Vendeu 77 milhões de unidades. Então o Mario Kart sozinho tem quase o mesmo número de PlayStation 5 no mercado.
Impressionante.
Depois vem um monte de jogos da Nintendo. Animal Crossing, Super Smash Bros., o Breath of the Wild, o Mario Odyssey. O jogo de primeiro jogo de PlayStation 5 da lista dos mais vendidos é o Spider-Man 2, que tá em 23º lugar. E em 24º lugar é o primeiro jogo que não foi desenvolvido pela Nintendo, que é o Monster Hunter. Ele foi desenvolvido pela Capcom. É muito engraçado. Então, os 24 jogos mais vendidos da geração, os primeiros 22 são da Nintendo, depois vem o Spider-Man 2 e um jogo da Capcom.
Então não é só que o Switch tá vendendo muito jogo, é que o Switch tá vendendo muito jogo da própria Nintendo.
Da própria Nintendo. São todas franquias da Nintendo. Então, tipo, a gente tá vivendo uma geração muito animada pra Nintendo. Ou seja, eles estão vendendo Switch pra caramba. Então, o Switch 1 foi vendido 152 milhões de unidades. É um negócio absurdo. É, se somar o PlayStation 5 com o Xbox Series, não dá isso. O PlayStation 5 vendeu 77 milhões. E o Xbox Series vendeu 28 milhões de unidades. É bem pouquinho. É, não compara com o Xbox One. O Xbox One vendeu 58 milhões de unidades. E que é já muito abaixo do 360.
É, o Xbox One já tinha sido metade das vendas do PlayStation 4.
Exato, o PlayStation 4 vendeu 117 milhões de unidades. O Xbox One vendeu 58. Agora a distância aumentou muito, né? O PlayStation o 5 tem 77 milhões de unidades. O Xbox Series tem 28 milhões de unidades. E o Switch vende mais que a soma dos dois. 152 milhões de unidades. A nona geração, por causa do Switch, tem mais videogames vendidos do que a geração atual, a geração anterior, a oitava geração. É, vendeu 257 milhões de consoles, a geração anterior vendeu 188 milhões de consoles. Vendeu bem mais. Então o mercado cresceu muito pra Nintendo.
Exato. O Switch é quem fez essa...
Exato.
Essa ampliação do mercado, né?
Então o mercado tá muito animado na Nintendo pra jogos que são tecnicamente... em termos cronológicos, da geração atual, mas são, tecnicamente, no sentido tecnológico, de pelo menos uma geração atrás. Os jogos de Nintendo Switch são muito mais simples do que os jogos de PlayStation 4 e de Xbox One, e depois do PlayStation 5 e do Xbox Series, nem se fala mais ainda. Então a Nintendo domina amplamente, os AAA sofrendo. Não tem AAA, basicamente. Quem comprou um console novo, PlayStation 5 e Xbox Series, tem pouquíssimos jogos AAA pra jogar, e a gente usa os AAA como um termômetro. Como jogos que são hypados, jogos que a imprensa fala, jogos que de alguma maneira são meio que terreno comum dos jogadores, todo mundo joga esses jogos, eles conseguem, é possível conversar sobre esses jogos não estão lá. E são jogos que fazem as pessoas comprarem consoles, né?
É, eu sempre digo que os AAAs, eles são jogos que não necessariamente conversam com todo o público. Tem muitos jogadores que se auto-intitulam jogadores hardcore, que não se interessam por alguns lançamentos AAAs. Mas é o tipo de jogo que ensina a desejar. É o tipo de jogo
que... Eu quero comprar o console.
Você mostra que tipo de jogo é tecnologicamente possível.
Uhum.
É uma espécie de vitrine que você pode mostrar para o público mais casual.
Uhum.
Para que ele possa sonhar com uma tecnologia de ponta e experimentar aquele jogo.
Sim.
Então, muitas vezes, quem não entende nada de videogame, quem não tem muito contato com esse mundo dos jogos, entra em contato com os grandes AAAs, com os grandes lançamentos, com os jogos da Rockstar,
uhum.
E aí sonha em ter um videogame de alguma maneira. O que vende consoles para o público que não é hardcore São esses grandes jogos.
É meio triste, é meio deprimente ver a lista dos jogos mais vendidos do Xbox Series. A lista é, eles têm 731 jogos, então os consoles têm muito jogo. O Series tem 731 jogos e o PlayStation 5 tem 1027 jogos, é jogo pra caramba. Tem muito remaster, remake, remontagens e arcade collections, mas tem jogos. O jogo mais vendido do Xbox Series é o Madden 25.
Um jogo esporte que tem que todo sai ano. Todos os anos de futebol americano.
O segundo é o Call of Duty, o Black Ops 6. É um jogo meio que first party, dá pra chamar, ou second party, porque agora a Microsoft é dona da Activision, né?
Sim, que tá disponível no Game Pass.
Tá, né? No Game Pass. Depois é o EA College Football 25. São dois jogos de futebol americano no top 5.
Um da profissional EA. E
os
outro
dois da EA,
né?
É, exato. Depois é o Minecraft. Depois o EA FC.
Que é futebol. Não, futebol americano é futebol.
E depois o Forza, de outro jogo de esporte. Então nós temos três jogos de esporte, um jogo de tiro em primeira pessoa e o Minecraft. Nenhum desses jogos teve mais de 1 milhão de cópias vendidas. Tipo, é bem pobrinho. Na Sony, se você olhar o PlayStation 5, não é muito diferente, não. Ó, o jogo mais vendido do PlayStation 5, você que sabe dizer? Chutaria?
Não.
É o Spider-Man 2.
Ah, sim, você falou. Era o jogo que tava na lista mesmo.
É, 11 milhões de cópias. Ele é o 24º da geração, lá na lista geral, né? Depois vem o Black Myth, Wukong. Depois vem o Ratchet & Clank, Rift Apart. O Elden Ring. O Final Fantasy XVI, o Final Fantasy VII Remake, aparece um remake. Tem outro remake, o Demon's Souls Remake, também tá na lista. E tem aí termina a lista com o Astro Bot. Basicamente, vários deles são exclusivos, o Spider-Man 2. Eu acho que é o jogo que fez o PlayStation ser vendido, basicamente. Uma percepção que eu tenho vendo de longe, assim, o mercado. O PlayStation 5 conseguiu ter, no primeiro momento, um certo impulso com o Spider-Man 2. Era um jogo que as pessoas tinham gostado no PlayStation 4. E ele fazia sentido pro PlayStation 5, com um mapa maior e mais efeitos, etc, etc. E depois demorou muito pra ter outros jogos. A pessoa comprou em 2020, tinha o Spider-Man 2, e depois demorou bastante pra ter o Ragnarok lá, o God of War. E nem tá na lista aqui dos mais vendidos. E, se a gente pegar o Switch 2, a gente tá sentindo uma animosidade com relação ao Switch 2. Porque esse salto tecnológico que você comentou, que fazia as pessoas desejarem os consoles, eu olho pro jogo e falo, uau, esse jogo eu não consigo ter de jeito nenhum no meu console. O Switch 2 não dá, ele não mostra isso. E aí as pessoas falam, eu vou comprar um negócio muito caro pra jogar o Bonanza, o Donkey Kong Bonanza, que é igualzinho ao Super Mario Odyssey que tem no outro Switch. Por que que eu compraria? Qual que é a diferença do Bonanza pro Super Mario Odyssey? É o mesmo jogo. Só que um tem um macaco de gravata, né? O Switch 2, ele não apresenta uma vantagem tecnológica com relação ao Switch 1, fora melhorou um pouquinho a tela, o controle é um pouco mais bem grudadinho, ele é bacana. O Mario Kart World, ah, legal, é o mundo aberto, mas é o mesmo Mario Kart. As pessoas falam assim, a Nintendo tá me enganando. A Nintendo inventou um console só pra colocar jogos exclusivos pra eu poder comprar outro console da Nintendo. Eu sou obrigado a comprar o Switch 2 pra jogar o Mario Kart World e pra jogar Bonanza. Jogos que talvez funcionariam direitinho no Switch 1.
Talvez sofressem um pouco mais.
É.
Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante pra gente pensar nisso, que é qual é a mentalidade do jogador quando a gente lida agora, hoje em dia, com a tecnologia. E quais são os jogos e o tipo dos jogos disponíveis?
Voltando só um pouquinho. O AAA do Switch 2 que eles estão demonstrando toda hora é o Cyberpunk. Já tem um tempão aí.
O jogo é antiquíssimo, mas é que não poderia rodar no Switch original, né?
Tipo, parece que estão consertando um defeito. Olha, não dava, agora dá. Pague aqui $400. Porra.
Mas veja, a gente tem uma mentalidade, a gente vê essa mentalidade hoje entre os jogadores, de que é necessário que o jogo seja diferente. Que o jogo dê um salto.
Só que faz tempo que nesses jogos não dão saltos, né?
Os jogos dão pouquíssimos saltos porque a percepção que a gente tem do avanço tecnológico é progressivamente menor.
Uhum.
Nessa geração, o avanço é muitas vezes imperceptível. A gente está conversando sobre taxa de quadros por segundo E...
ou a... como é que chama? As reflexões...
Ray tracing,
os reflexos no vidro do Homem-Aranha pendurado no prédio.
São coisas muito sutis, e eu sei que as pessoas se dizem muito incomodadas com taxa de quadro. Agora virou padrão as pessoas ficarem discutindo... é, que tipo de diferença faz 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo?
As pessoas que jogam em PC gostam de jogar com aquele negócio, um overlay, que mostra quantos quadros por segundo tem na tela.
Exato. E não vou dizer que não faz diferença. É claro que faz. É claro que tem uma diferença. Mas essa diferença é muito menos perceptível do que era a diferença de você pular de um Super Nintendo para um Nintendo 64.
Nossa, não pode, não, nada pode ser tão diferente, né?
E eu acho que, inclusive, é uma diferença menor jogar de 30 quadros por segundo para 60 quadros por segundo. É uma diferença menor do que era pular de um Nintendinho para um Super Nintendo.
É verdade.
As diferenças tecnológicas, elas são progressivamente menos perceptíveis. Elas têm cada vez menos impacto para o jogador final. E, ao mesmo tempo... nós ficamos cada vez mais obcecados com elas. Uhum. A gente quer que os jogos demonstrem que houve um avanço tecnológico que justifique que o jogo seja lançado. Então, por exemplo, a gente tá estranhando o fato de que um jogo de Switch 2 parece um jogo de Switch 1.
É muito igual.
A gente reclama do fato de que a maior parte dos jogos lançados nessa geração são remasters, versões em ultra, mega definição, 60 quadros por segundo, de jogos de gerações anteriores. Uhum. E para conseguir mostrar um salto significativo, uma empresa como a Rockstar leva 8 anos para ser capaz de colocar um jogo no mercado.
Que ela não quer correr risco, ela não quer correr o risco de lançar e falarem: isso não é o jogo da geração atual, parece um jogo da geração anterior. Ela vai fazer o jogo mais rebuscado de todos os tempos, porque tem que provar o ponto, né?
E aí eu acho que isso é uma mudança de mentalidade, de como a gente encara a tecnologia e os jogos. Porque nas gerações anteriores, estão falando aqui de Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation,
gerações 1,
PlayStation
muito 2, anteriores.
As gerações pouco pixel. Ao mesmo tempo, a gente via uma mudança maior tecnológica, os saltos de um console para o outro eram mais impressionantes, eram mais visíveis, e a gente não via tanto problema assim em jogos serem lançados exatamente com a mesma tecnologia.
Uhum.
Jogos serem lançados com a mesma engine. Eu acho a Rockstar, assim, um exemplo muito interessante. Porque a Rockstar lançou GTA IV para Xbox 360 e PlayStation 3. E foi um marco. Um marco não apenas tecnológico, mas foi um marco sobre roteiros em jogos.
Uhum.
Você pode não ser grande fã dos textos da Rockstar ou das histórias, mas eu falo que foi um marco pelo impacto cultural que teve.
Sim.
A quantidade de veículos de imprensa que não falavam sobre videogame, que se viram forçados a falar
do GTA IV.
Eu repito sempre matéria de algum jornal dos Estados Unidos dizendo que GTA IV ganharia o Oscar,
uhum,
se estivesse competindo, se fosse um filme ao invés de um jogo. Então colocou realmente o jogo dentro da cultura. GTA IV teve 3 expansões diferentes.
Sim.
E eram 3 jogos avulsos, com preços mais baixos.
Médios, assim.
Né? Não tinham preço de um jogo cheio. Mas os 3 foram vendidos de maneira avulsa, online, e depois reunidos numa coletânea que também foi vendida individualmente. Então, na prática, a Rockstar lançou 4 GTAs.
Uhum.
E o Red Dead Redemption. E mais uma expansão pro Red Dead Redemption. Undead lá, com os zumbis brincando com os filmes de terror italiano, que também foi lançado à parte, mesmo sem ter preço cheio. São vários jogos sendo colocados no mercado numa geração.
Numa geração só. Agora, quando pula pra próxima, lançaram quantos jogos? O Red Dead 2. Eles lançaram o GTA V também. Sim. É, tem que lembrar do GTA V. Foi lançado na geração do PlayStation 3 ainda. Do 360, GTA V.
É verdade. Então, você tem GTA IV, GTA V,
Red Dead Redemption,
várias expansões. Sim. A expansão pro Red Dead é muito jogo sendo colocado no mercado usando variações de uma mesma engine.
Uhum.
E aí,
a Rockstar, se eu não me engano, lançou também o Max Payne 3, na mesma geração. Aquele que se passa em São Paulo. É o lançado também pro PlayStation 3 e pro Xbox 360.
E também jogo de corrida, o Midnight Club.
É verdade, o LA Noir também é dessa época, dessa geração.
Exato. é o equivalente a quando
um monte de jogos, então, enfim.
São muitos jogos.
A gente tá errando porque a gente não vai... São mais jogos do que a gente consegue lembrar.
É o equivalente a você voltar na época do Nintendinho ou do Super Nintendo e ver quais são os jogos que foram lançados pela Capcom. São muitos jogos diferentes, de vários estilos diferentes, e incluindo jogos que são jogos novos usando uma engine parecida.
Uhum.
Às vezes não é a engine idêntica, mas é levemente alterada. Quantos Mega Mans teve no Nintendinho?
6.
E depois, quantos Mega Man X você tem no Super Nintendo? Então, você tem saltos tecnológicos de uma geração para outra que são importantes, são impactantes, são desejáveis e fazem as pessoas comprarem novos consoles. Ao mesmo tempo em que a gente gostava de ver a variedade e estava aberto à repetição de modelos, à melhora de modelos dentro de uma só geração. A Santa Mônica Studio, por exemplo. A Santa Mônica Studio lançou 2 God of Wars no PlayStation 2.
Tá.
Além de fazer isso, eles eram um estúdio de apoio da Sony. Eles trabalhavam Sim. junto com várias outras produtoras para ajudar eles no que eles precisavam tecnicamente para lançar esses jogos.
Sim, eles lançaram também o God of War, acho que não sei quantas versões, no PSP e assim vai.
Eles faziam parte do programa de ajuda às produtoras independentes, aos jogos indie uhum. da Sony. Então eles colocaram as mãos deles em vários jogos diferentes. Aí, de repente, eles lançam um jogo para PlayStation 4.
Uhum.
Um jogo para PlayStation 5.
Até agora, só um jogo.
Então, a quantidade de jogos que as produtoras podem colocar no mercado é progressivamente menor. E aí as pessoas respondem a isso, os jogadores respondem a isso. Parece que querendo grandes saltos e grandes diferenças...
Que elas não dão conta.
Que as produtoras simplesmente não podem colocar em prática.
Não dão conta.
E agora tem essa conversa de... Mas por que estão lançando... DLCs, enquanto a gente aceitava normalmente que 6 Mega Mans pudessem conviver no mesmo console.
Exato.
Houve uma mudança de lógica. A gente parece que quer mais diferença e mais novidade e mais poder justamente quando o avanço tecnológico parece ter batido no teto.
Uhum.
Em que o avanço tecnológico existe, mas ele tá na casa dos quadros por segundo. Não em que tipo de polígono eu consigo gerar. Não em termos de que tipo de jogo eu sou capaz de colocar no meu console. Jogos de PlayStation 1, não eram possíveis no Super Nintendo. Gêneros inteiros de jogos não podiam gêneros acontecer. Inteiros,
exatamente.
A tecnologia permitia todo um novo repertório de jogabilidades.
Exato.
Isso não existe mais. O avanço tecnológico não torna possível um jogo que a gente nunca viu.
Uhum.
Não. Melhora a taxa de quadros por segundo e talvez a percepção de horizonte de um jogo que a gente já viu muitas vezes.
Sim.
Então, criou-se um cenário em que o jogador quer uma coisa que não é mais possível. E que as empresas, para tentar dar conta disso, não lançam jogos.
Elas não estão lançando. É muito estranho. Esse buraco da Rockstar é bizarro. Ela lançou 200 jogos na geração do 360 e do Play 3. Um jogo na geração seguinte, que é o Red Dead 2. E até agora, estamos esperando. O ano que vem sai o GTA 6.
Eu fico pensando...
Olha, o orçamento dessas empresas é tipo bilionário. Eles conseguem ficar anos sem lançar nada. E ainda assim estão conseguindo produzir os jogos.
E os jogos
cada vez mais caros.
Exato. Mas eu fico pensando, a geração do 360, do PlayStation 3, teve 3 Mass Effects.
Uhum.
3 jogos gigantescos, que eu considero jogos brilhantes em proposta, em execução. Cada um dos Mass Effects consegue mudar um pouquinho a engine do anterior. Então pequenas
mudanças, melhorando, né?
Pequenas facilidades na jogabilidade, pequenos ajustes, mas na prática o mesmo jogo. São 3 jogos diferentes. As pessoas compraram 3 vezes. Um jogo, inclusive, continua o outro. Pega o seu save anterior.
Uhum.
A gente daria conta disso hoje?
Não, nenhuma condição.
Assim, tem 2 lados pra essa história. Um é, jogadores talvez ficassem ofendidos de um Mass Effect 2 ser tão parecido com o Mass Effect 1.
Uhum.
Talvez não tivesse o que eles esperam ver como um certo avanço, um salto tecnológico. E por outro lado... Não sei se a EA teria sido capaz de fazer um jogo com o Mass Effect que não levasse 10 anos pra ser feito. O primeiro. E aí não teria a possibilidade de sair um segundo e um terceiro na mesma geração.
Aham, uhum, exato.
Assim, a gente, foram três Batmans.
É verdade.
Da série Arkham.
É verdade, o Arkham, o Arkham City e o Arkham Knight.
É o Arkham Asylum.
Ah, o Arkham Asylum, isso.
É isso, é o Asylum, o City e o Knight.
Isso.
Três jogos
da mesma geração.
Diferentes, cada um adicionando alguma coisa a uma jogabilidade que já tinha funcionado desde o primeiro.
Então, talvez seja uma questão também da gente elogiar a geração do Play 3 e do 360. Foi uma geração sensacional.
É, vários
Olha
jogos
a quantidade
saíam.
De jogos AAA que saíam.
Oh, foram três BioShocks. A Rockstar lançou uns 8 jogos diferentes.
Teve quantos do Gears of War que a Microsoft lançou pro 360?
4 Gears.
Um bilhão deles.
5 jogos Halo.
Verdade, o Halo. Saiu o Halo pra geração do Series?
Tem um Halo.
Tem um Halo e Gears of War?
Nenhum. Parece
Nenhum.
Que vai sair.
Vai sair ainda. É. Jesus, é impressionante. Já tem 5 anos a geração. Não é que ela começou ontem.
É, quando você olha pra geração Xbox 360 e PlayStation 3, é uma geração que lembra muito as gerações 8-bits, 16-bits.
Tem muito jogo, tem muito jogo.
São muitos jogos das mesmas empresas. A empresa é capaz de produzir muitos jogos diferentes.
Exato.
Isso acabou. E repito, eu acho que isso vem de dois lados. O público não é o mesmo. O público reclama mais de jogos que são parecidos e as empresas levam muito mais tempo a produzir.
O que eu fico pensando é, o que que faz, na essência, o GTA V ser tão mais fácil de produzir do que o GTA VI? O GTA V saiu na mesma geração do GTA IV. O GTA VI teve que pular uma geração. E tá, vai ser no sexto ano da geração que eles vão lançar o GTA VI. O que é tão mais difícil assim? O que é tão mais complicado assim?
Então,
claro, é ray tracing? O que tá pegando? O mundo é muito maior e os NPCs são muito mais inteligentes do que o GTA V?
Sim, nós não somos programadores, então a gente não tem tanto acesso assim a qual é a parte ali braçal mesmo, né? De quem tá colocando a mão na massa. Mas eu acho que é cada vez mais difícil dar conta da tecnologia e manter um funcionamento adequado do jogo. De você conseguir sustentar os 60 quadros por segundo de um mundo grande, com os gráficos que sejam condizentes com a geração atual. Mas eu também acho que existe uma pressão gigantesca de... A gente vai lançar um GTA que tenha o mesmo tamanho do GTA 4 e GTA 5? Com as mesmas jogabilidades? Pode fazer isso?
É, eu acho
isso
que...
Isso é bem recebido pelo público
talvez
hoje.
Talvez tenha uma mudança de estratégia que tá acontecendo. Mas da estratégia dos estúdios em compasso com a estratégia dos consoles. Acho que o número de venda dos consoles explica um pouco por que tem tanto jogo pro 360 e pro Play 3. O 360 foi um console muito bem sucedido. E isso estimulou a indústria como um todo. É, o Play 3 também foi muito bem, mas extraordinariamente o Xbox vendeu bastante. Nunca vende muito, né? E o 360 vendeu muito. E aí as empresas de hoje ficam olhando pros números e ficam meio mornas, assim, sabe? Elas sentem... Não é só que o jogo é muito caro. É porque ela percebe que talvez faça mais sentido concentrar os esforços e lançar um jogo. E vender bastante daquele jogo pro tamanho da base instalada que tem hoje. Talvez ele esteja enxergando uma mudança de comportamento do consumidor.
Eu acho que talvez isso...
Porque no 360 a Microsoft não tinha pudor nenhum. Era Gears of War todo dia. Você piscava, caía um Gears of War novo.
Eu acho que tem uma mudança mesmo no comportamento do público. Porque, de fato, os jogos de esporte vendem muito bem.
Todo ano.
Todo ano. Mas esses são jogos que as pessoas já estão plenamente acostumadas. Elas estão familiarizadas com como esses jogos são. E elas compram consoles para poder repetir essa mesma experiência que elas têm com os jogos de esporte de gerações anteriores. E eu acho que isso conversa um pouco com o sucesso do Switch. Porque eu sei que a Nintendo, ela é uma empresa tão bem sucedida, a Nintendo é tão respeitada pelos jogadores, que elas podem fazer qualquer tipo de jogo e as pessoas vão comprar e vão dar uma chance. Mas ao mesmo tempo, muita gente compra os jogos da Nintendo porque encontra na Nintendo um certo grau de familiaridade. De uma experiência já controlada. Como se você estivesse repetindo aquela sensação de prazer com os jogos que você tem de muito tempo. O Switch é uma estratégia de marketing muito bem sucedida, que conversa com um público que muitas vezes não jogava videogame desde o Super Nintendo. Ou com um público também que não se sente capacitado bastante para ser um jogador hardcore. E que não quer investir uma fortuna para comprar um videogame de última geração. Que não sabe nem o que jogar num videogame de última geração. E aí compra um videogame da Nintendo e fala, qual que é o Mario?
Que Mario?
É engraçada essa pergunta, né? Que assim, qual é o Mario desse videogame? Qual é o Zelda desse videogame? Qual é o Mario Kart desse videogame?
Sim.
Como se eles fossem ideias.
É,
que cada console da Nintendo vai lá e cristaliza uma versão dessa ideia que já existe. Que já tá no imaginário das pessoas.
Eu acho assim, eu vou fazer uma... Eu acho que você tem toda a razão. Acho que a Nintendo conseguiu capitalizar isso muito bem. O Switch é um fenômeno absurdo, único na história dos videogames. Mas eu queria fazer aqui um brainstorming de tentativa de entender o que está acontecendo com essa geração atual. Que eu acho que passa por duas coisas que transformaram bastante o mundo. Na verdade, é uma coisa só que se manifesta de duas maneiras. Que o mundo é muito diferente de 2025 e de 2013, da época lá do 360, do auge do 360 e do Play 3. Que é o online. Tanto para jogar online, quanto para comprar os jogos online. E na época do 360 e do Play 3, ainda tinha uma ênfase muito grande em lojas físicas, de você comprar o jogo fisicamente e comprar a caixinha do GTA 4, do... Gears of War, você ter os jogos ali.
Comprar online tava começando nesses consoles.
Exatamente, né? Comprar online, você tinha lá uma loja separada.
Tinha vários jogos
arcade, que tinha os jogos indies. Até a Microsoft fazia muita questão de separar os indies dos demais com o selo arcade, para não se misturar com os AAAs que saíam em caixinha. E esses jogos que vendiam bastante, o Gears of War, e o God of War, e o Halo, muito focados na campanha. Hoje a gente tem o que esses consoles estão vendendo muito, esses jogos de esporte. São jogos que a pessoa tem que comprar o jogo novo para poder se manter na jogatina online nova. A pessoa não pode se dar o luxo de não comprar o último EA FC.
É só uma manutenção, né?
Porque senão ela não vai jogar online, sabe? É. As pessoas vão migrar de jogo e ela não vai ter com quem jogar. O FUT lá, as cartinhas, não vão mais... Nem sei se ainda continua chamando FUT, mas não vão tá lá mais. Mas lá existe um mercado gigantesco desses jogos de cartinha, dos jogos de esporte, de notícias, jogador novo entrou, jogador novo saiu. Tem uma coisa viva que você precisa, para jogar online, você precisa da versão mais nova. E a experiência de você comprar a caixa, o box do jogo, do Gears of War novo, eu vou na loja, na Fnac, sei lá, e compro o jogo, etc, pra jogar a campanha com o meu disco, meio que foi substituído por uma experiência de loja direto no console, muito prática e muito difusa, em que você vê tudo quanto é tipo de jogo e mistura os jogos pequenos com os jogos grandes e... Os jogos de assinatura, seja ele assinatura do tipo você tem X jogos por mês pra você baixar pro teu console, que nem o do PlayStation, seja jogo online, que você joga realmente online, na nuvem, etc, como o Game Pass muitas vezes é. Então, tipo, eu acho que isso faz um cenário em que as pessoas continuam comprando sempre, todo ano, jogos que a experiência online é muito importante. Uhum. Os jogos de campanha, como esses todos que a gente está reclamando que não existem, acabam sofrendo, e a falta das capinhas, das caixinhas, etc., faz com que a indústria acabe diminuindo o ritmo de lançamentos para esses caras. É a sensação que eu tenho.
Faz muito sentido.
Mudou a experiência de jogo por causa da internet. E a gente tá com saudade do PlayStation 3 e do Xbox 360, que são os últimos consoles ainda de uma era híbrida, em que tinha muito jogatina física de CD dentro do estojinho lá, e eu jogo minha campanha aqui de Max Payne. Não sei se dá pra replicar isso hoje.
Justo. E tem uma coisa curiosa dessa época de 360 e PlayStation 3... Como você disse, tinha os jogos indies que ficavam separados.
Eles eram totalmente segregados, né?
Totalmente segregados.
E não tinha nem dinheiro. Você não podia nem usar dinheiro pra comprar os jogos indies, porque você tinha que comprar Microsoft Points.
Exato, no Xbox tinha isso. Mas era curioso, porque a Microsoft e a Sony apoiavam essas pequenas empresas independentes para lançar esses jogos.
Que já lançaram jogos lendários nessa geração, inclusive.
Jogos fantásticos.
Fez e...
Braid.
Braid e o Super Meat Boy. É dessa geração também.
São todos dessa geração. Mesmo a Sony apoiou coisas como Heavy Rain.
Aham. Uhum.
Everybody's Gone to the Rapture. Jogos bem artísticos e conceituais.
O Limbo é dessa geração também.
Limbo também.
Limbo também.
É que botaram dinheiro pra ajudar essas pequenas empresas a fazer esses jogos. E eu lembro que existia um discurso na época que era: olha, os jogos AAA vão levar mais tempo pra serem feitos do que na geração anterior. Vamos colocando na nossa loja esses jogos independentes para ir comprando espaço entre os lançamentos.
Uhum.
Então já existia essa preocupação de que os jogos iam demorar muito.
Naquela época que tinha dois GTAs por geração, mais Red Dead, mais Bully, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo.
Mais três BioShocks, três Mass Effects, três Batmans, dois Fallouts, dois Elder Scrolls, cinco Halos, quatro Gears. Então, e já tinha preocupação de que os jogos estavam saindo mais devagar e que os jogos indie tinham que tapar esses
eles
vãos.
Lançavam 4 Gears of War por geração e ainda estavam preocupados com que estavam lançando pouco, né?
Exato. E aí agora você tem um esforço total dessas empresas em fazer jogos que não são indies. Os jogos independentes agora são independentes de verdade. Eles não têm mais o apoio da Microsoft.
Da Sony.
Tem um investimento total para fazer esses jogos que sejam os jogos AAA, que sejam saltos tecnológicos praticamente impossíveis, e os vãos entre os jogos, entre os lançamentos, vão ficando progressivamente maiores.
Sim.
E a experiência do jogador, muito voltado, como você disse, para online, acaba ficando nos mesmos jogos de sempre, que em geral são jogos de esporte.
Sim. E vamos pensar historicamente agora. Alguma geração anterior da história dos consoles teve esse desafio tão grande quanto essa geração agora? Eu tô pensando aqui, eu não tô conseguindo lembrar de uma geração tão esvaziada de lançamentos grandes, meio que perdida, não sabe se vai pra um lado ou vai pra outro.
É que isso é muito curioso. Você tá conversando aqui sobre como não tem grandes lançamentos nessa geração e as grandes empresas
as
aí...
As lojas estão cheias de jogos.
Mas é isso, tem mais de 1.000 jogos lançados aí no PlayStation 5. O 64, se eu não me engano, teve 300 jogos
por
lançados.
Aí. É por aí. É bem pouquinho.
Bibliotecas muito menores.
Mas o PlayStation 1 teve 500 milhões de jogos.
Justo. Mas um console como o 64, que muita gente tirava sarro pelo fato de que não tinha
jogos. Não tem jogos.
Sim. Vários dos jogos que moldaram o que são os videogames modernos estavam no 64.
Ele teve dois Zeldas.
Que hoje em dia talvez um fosse visto como expansão do outro.
É.
O Majora's Mask usava exatamente a mesma engine do Ocarina of Time.
Mas ninguém fala isso do Tears of the Kingdom. Que ele é uma expansão do Breath of the Wild. Ou fala.
Não, sim, eu ouvi essa crítica.
É, o pessoal critica, fala, não, esse aqui é mais do mesmo.
Sim, é expansão.
O pessoal é muito chato, né?
Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que isso aconteceu. Mas assim, o Nintendo 64 tinha pouquíssimos jogos, mas muitos jogos emblemáticos. Muitos jogos que moldaram a geração.
Uhum.
Muitos jogos que, inclusive, venceram o teste do tempo. E são jogos que determinaram que são os consoles modernos. E aí, quando você tá olhando pros 1.000 jogos do PlayStation 5, quais desses jogos são verdadeiramente emblemáticos?
Uhum.
Não é uma questão de quantidade de jogos, mas de que tipo de jogos estão sendo lançados.
Que tipo de jogos estão sendo vendidos e lançados, né? Eu tô pensando aqui retrospectivamente. A gente gosta muito da geração 16-bit, né? Do Super Nintendo e do
Mega Drive.
Do Mega Drive. Não é uma geração que vendeu muitos jogos. Os catálogos são razoavelmente grandes do Mega Drive, mas do Super Nintendo nem tanto. A geração anterior vendeu muito mais. Mas mesmo assim, nem se compara. Tem muitos jogos lendários e fazia-se muitos jogos. A geração 8-bit, a terceira geração, a do Nintendinho e do Master System, a Nintendo chegou ao ponto de estabelecer limites de lançamentos de jogos para os selos. Para os publishers. Você só pode publicar X jogos por ano. E para burlar isso, os selos criavam subselos e se chamavam de outra coisa. A Konami inventou lá Ultra Games para lançar mais jogos. Tipo assim,
Você tinha que colocar uma rolha ali, porque senão...
É, você tinha que impedir os caras de inundarem o mercado de jogos excessivos.
Tem que fazer um dique pra lançamento,
né? Isso, tipo, depois eles tiraram, né? Mas pro final do console eles tiraram esse limite e tal. Mas assim, do tipo, a gente tava sofrendo de excesso de jogo. Aí depois é uma geração mais equilibrada. Quando vem a geração do PlayStation, o PlayStation teve inflação de jogo saindo pela orelha, assim, né? Era muito jogo, muitas vezes porque era fácil de desenvolver, o CD era uma mídia muito barata, né? Eu tava lendo outro dia sobre música. O CD mudou o cenário musical de um jeito muito absurdo, porque produzir LPs é muito caro. Fisicamente, o produto em si é muito caro.
É mesmo?
É muito caro. O LP é um trubisco difícil de produzir e o resultado final é caro. O CD é infinitamente mais simples de você produzir em grande escala. Então mudou a relação da indústria de música com o ritmo de lançamento. Então o número de discos disparou, explodiu depois que o CD foi inventado.
Olha só.
Tipo, muitos. E fora a questão da reconstrução da biblioteca, né? Agora eu quero comprar os meus discos que eu já tinha em LP, eu quero comprar em CD. Então você vai lá na loja e compra o que você já tinha. Você compra de novo a mesma coisa. E aí também isso movimentou muito. E ao ponto de que a indústria começou a se autodevorar, assim. A lançar mais disco do que precisava. E de meio que tornar o valor dos discos irrisório, porque tinha excesso de disco no mercado. O LP é muito caro e nunca teve inflação, né? Até hoje é caro comprar um vinil.
Pois assim. É.
Então, tipo, o PlayStation viu a mesma coisa, né? É, os CDs são industrialmente muito simples, então tinha jogo pra caramba. Todo mundo produzia jogo, a Sony tava nem aí, né? Não era a Nintendo, não tava regulando o mercado. Depois, todas as gerações tiveram um console que vendeu muito jogo, que tinha muito jogo. O PlayStation 2 foi o console mais vendido de todos os tempos, até agora há pouco, assim. Muito jogo, muito jogo. A geração do 3, a gente acabou de falar, é só inacreditável de ver o número de jogos que foi lançado. Aí começou o ruim. Aí entrou a internet. E eu acho que mudou muito a relação do público com os jogos. Como compra jogos e como joga os jogos. Eu acho que isso foi bastante importante pra esse desinchaço acontecer na geração do 4, do PlayStation 4 e do Xbox One. E a entrada do Switch mudou tudo também.
É, e eu acho que também tem uma outra coisa. Estamos aqui analisando quais foram as mudanças culturais ao redor da tecnologia, né?
Sim, a tecnologia faz as pessoas mudarem o jeito delas.
Exato. E a gente via avanços tecnológicos, saltos muito grandes, não é só em videogame. Era em qualquer tecnologia, em pouquíssimo tempo.
Sim.
Então, o que era um celular no começo dos 2000... E
mudou
o que,
completamente.
O que era um celular 5 anos depois.
Sim.
E esses saltos são cada vez menores, né?
Sim.
É, um lançamento de um celular hoje tem pouquíssima diferença para um celular do ano passado.
Ninguém se importa.
Então, acho que esse é justamente o meu ponto. As pessoas se importam muito, muito. Parece que tem uma questão psicológica acontecendo, de que quanto mais ínfima é a mudança, mais as pessoas ficam obcecadas com elas.
A Apple lançou um botãozinho. Pronto, é incrível.
As pessoas começam a falar sobre as diferenças entre pequenas mudanças de resolução de tela e quantidade de memória RAM.
Mas quem são essas pessoas?
Como se isso fosse transformador.
Por que a Nintendo vende toneladas de joguinhos no Switch e todos eles são simples a ponto de serem do Wii U, assim, tranquilamente? E aí quando lança qualquer coisa pro PlayStation, é muito pobre, porque o Astro Bot parece um jogo de criança. Não precisa do hardware do PlayStation 5.
Porque eu acho que tem dois tipos de público, não só pra videogame, pra qualquer tecnologia.
Uhum.
Tem o usuário que é casual, que ele não se importa, ele não é um entusiasta.
Sei.
Ele só quer que aquilo funcione. E tem o entusiasta. E o entusiasta, eu sinto, que ele se apega às pequenas coisas porque os avanços são progressivamente menores.
Uhum.
Então qualquer micro diferença começa a ser essencial. Eu acho que isso criou um cenário em que o jogador obcecado, o fã hardcore, ele é muito mais intolerante do que em qualquer momento da história dos videogames.
Uhum.
De que o pessoal reclama, os fãs entusiastas, de quedas de frame rate de um jeito que a gente não dava a mínima importância 10 anos atrás.
Será que não é a internet de novo fazendo efeito dela? A internet mudou o jeito como a gente consome os jogos e mudou o jeito como a gente expressa as nossas opiniões, né? Na época do Play 3 e do Xbox 360, se o cara não gostasse do frame rate do Gears of War 4, ele ia mandar uma carta, um e-mail pra revista oficial do Xbox.
Pode ser, mas acho que isso faz muito sentido.
Elas entopem os comentários do Instagram.
Pode ser. A internet é um lugar em que as pessoas têm muito mais acesso a reclamações. E existir na internet é falar alguma coisa, e falar alguma coisa em geral é criticar.
Isso, falar mal alguma coisa.
Acho que tem essa questão. Mas eu também acho que, como os avanços são menores, a importância desses pequenos deslizes, dessas pequenas diferenças, ficou maior.
Uhum.
As pessoas lidam pior com isso. O fã casual não se importa, ele quer o celular que é acessível. E o console que é acessível, e comprou um Switch, onde a experiência é macia e conhecida.
E se diverte, joga o Mario Kart, que é igualzinho do Wii U de milhões de anos atrás, tá tudo bem.
O entusiasta tá discutindo se uma tela de celular tem agora 6 pixels a mais do que a tela anterior.
Se tem agora o lance é qual é o brilho, a força do nips de brilho da
Exato.
Tela.
Exato. Quão bem tá rodando o ray tracing desse jogo de videogame. E eu acho que a Nintendo pegou para si todos os fãs casuais. E eu acho que a Microsoft e a Sony ficaram um pouco reféns do fã entusiasta. Do entusiasta, do cara maluco por tecnologia.
E é um pouco de culpa deles, né? Eles que cultivaram, principalmente a Sony, que cultivava isso lá no lançamento do Play 4, por exemplo. Não, a gente é feito pros gamers, é um console feito pra gamer, né? E aí, tipo, agora não sai jogo. As empresas têm medo.
Eu acho que esse é o efeito colateral. Eu entendo a aposta nos fãs hardcore. Os fãs hardcore são os que gastam mais dinheiro.
Será que são mesmo que gastam mais dinheiro? Será que esse monte de gente jogando jogo de cartinha de futebol nos servidores aí da EA não estão gastando mais dinheiro?
Talvez. É que eu acho que o fã hardcore é quem está mais disposto a pagar.
Esse cara é hardcore de joguinho de cartinha de futebol.
Justo. O fã hardcore entusiasta de tecnologia, ele está mais propenso a gastar dinheiro num hardware. Num console de última geração.
Do que rode
tudo
online,
em 4K. Então talvez ele justifique o fato de que um PlayStation 5 Pro existe.
O Pro, é, exato.
Né? Agora, quantos...
Que é muito difícil de justificar o PlayStation 5 Pro. É quase difícil de justificar o PlayStation 5.
É que ele é uma conversa.
Tirando o DualSense, eu não consigo ver muita vantagem de ter um PlayStation 5.
É que assim, ele é uma conversa com um público específico. Ele tá dizendo, eu te garanto o console mais poderoso que existe. Eu te garanto que todos os outros consoles vão rodar uma taxa de quadros por segundo pior do que eu te ofereço aqui.
Uhum.
É que o que o Switch e essa geração estão mostrando pra gente é que a maior parte do público não é assim. Não está pensando assim sobre os jogos. Não tem essa relação com tecnologia. E queria provavelmente estar vendo mais jogos.
Eu só quero mais jogos. É. Eu acho que os números provam isso. O Switch vendendo tanto. A gente vai descobrir em breve, quando saírem os números do Switch 2, se tá funcionando. Se as pessoas não estão sentindo que é só um pedágio, o Switch 2 como um pedágio para comprar jogos que a Nintendo poderia estar lançando no 1 e não lança. Tipo o Mario Kart World e o Donkey Kong Bonanza. É assim do tipo... Eu não sei qual que vai ser a reação do público com relação a isso, essa sensação de barreira artificial criada pela Nintendo. Mas os números estão aí mostrando que essa experiência casual um pouco mais garantida é o que pegou, é o que funcionou. E tá roubando energia vital da indústria, eu acho.
É, acho que a gente tá vendo uma situação que parece insustentável. E o que me preocupa, e que eu insisto, acho que é o motivo pelo qual esse assunto me interessa tanto...
Vai ter console suficiente para vender as cópias do GTA 6 que a Rockstar precisa para pagar o desenvolvimento do jogo?
É que...
Tem 77 mais 20 e poucos, tem 100 milhões de consoles PS5 e Xbox Series. Dá para essas pessoas, dá para financiar o GTA 6?
É que eu acho que o GTA vai contar uma coisa pra gente, porque...
Será que vai vender console?
O GTA é um fenômeno cultural.
Muito forte,
desde
absurdo.
Desde o GTA 4, o GTA ele comanda as conversas, as pautas, os jornais, a televisão. Quando sair, vai ser um fenômeno. E aí a gente vai ver qual é o impacto disso em venda de consoles. O quanto isso chega no público casual e no público hardcore. Vai ser interessante.
Eu tenho medo é de ou os jogos vão ficar cada vez mais caros, ou...
Que estão ficando já.
Estão ficando muito caros. Os jogos do Switch 2 são muito caros, por exemplo.
E o GTA 6 deve custar muito mais.
Deve custar bem mais caro e tal. Porque não tem base instalada pra ser um jogo que demora 8 anos pra ser produzido.
É, tá uma situação meio Shenmue, assim, que precisava vender...
Mas o que tinha de
3 cópias pra cada Dreamcast. E eu comprei uma só, eu sou culpado.
A culpa é sua.
A culpa é minha. Mas eu tô mais preocupado com o impacto que isso tem na criatividade, na criação, no game design desses jogos.
Uhum.
Eu insisto que você fazer 6 Mega Mans... ensina você a fazer jogos melhores do que você passar 10 anos fazendo um jogo só.
O mesmo jogo, e aí quando você lança o jogo, você já nem faz mais porque você tá esperando sair outro videogame. Né? O GTA 6 vai sair, e aí provavelmente a próxima geração não vai ter GTA. Vai ter que esperar a outra ainda.
Red Dead Redemption só é possível com o aprendizado que aconteceu das expansões do GTA 4. Que só foram possíveis porque eles tinham feito GTA 4.
Uhum.
As coisas só são possíveis pelo aprendizado que você tem de colocar jogos anteriores.
Exato.
No mercado. Passe 10 anos fazendo o mesmo jogo e você não tá aprendendo exatamente com eles. Você não tá podendo evoluir essas ideias.
Sim.
Você pode cometer equívocos e você não tem tempo hábil de consertar eles num jogo seguinte.
Exato.
E dá medo de errar. Dá medo de falhar. O erro de um jogo que levou 10 anos para ser feito é muito caro. É muito custoso. Quantas ideias não vão ser limadas de um jogo? Porque se isso não funcionar, se isso der minimamente errado, você está condenando um jogo que custou caríssimo. O Cyberpunk, que você
que agora joga no Switch.
O Cyberpunk saiu todo quebrado. Todo lascado. O jogo passou muito tempo em desenvolvimento e tinha um monte de problemas de física. Uhum. da engine
tudo,
deles.
Tudo errado.
Que eles levaram uma geração inteira pra consertar. Jogos menores, mais contidos em proposta e tecnologicamente, teriam dado o escopo que eles precisavam, né? O repertório que eles precisavam pra lançar jogos mais sofisticados depois. É que parece que isso não tá mais possível, não tá mais disponível, né?
Uhum. Exato. Bom... Solução, resposta, nós não temos.
Não.
Nós temos aqui a indignação e uma preocupação, né? Tem sinais estranhos da Microsoft, a gente não sabe se a Microsoft vai continuar no mercado.
É porque talvez eles estejam realmente olhando para esse cenário e pensando, o público casual que tá comprando o Switch é muito mais importante do que o público hardcore.
É, então eu começo a publicar jogos. Eu compro a Activision pra se somar aos Microsoft Studios lá. Começo a lançar um monte de jogo pro PlayStation e pro Switch e tal. E segue a vida, né? Uhum. E aí eu acho muito provável que a Microsoft não tenha um console, um Xbox. Até o portátil é compatível. O Game Pass é um produto mais importante do que o Xbox.
Sem dúvida, né? Eles estão nessa proposta de tudo é um Xbox.
Se tudo é o Xbox, nada é o Xbox. E a Sony vai ter que pensar alguma coisa. Porque não tá confortável. É. Não tá confortável.
E como sempre, né? Não é uma questão de nostalgia. O PocoPixel é pouco nostálgico.
Bastante pouco nostálgico.
Mas é importante a gente ver como era. Quão fácil eram colocar jogos diferentes no mercado. Até 10 anos atrás.
Nem precisou voltar tanto no tempo.
Né? É claro que se você volta até os anos 90, isso fica mais evidente, mas você volta 10 anos atrás.
Dá pra voltar nos anos 80 e ver como que era fácil de lançar jogo pro Atari.
Exato, e aí é importante a gente ver o que, que a gente ganha e perde com isso. Os jogos atuais talvez sejam tecnologicamente mais impressionantes, mas eu acho que a gente tá perdendo muito mais do que ganha.
Exatamente. Boa, agora a gente vai jogar um jogo que foi testado e provado. Foi... Ele não é um experimento que a gente vai fazer, é uma coisa que já deu certo, que é o joguinho de papelzinho.
Talhado com anos de PocoPixel.
Anos de PocoPixel, testado e aprovado, joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho. É a sessão da temporada... Não é temporada, né? É a sessão agora do retorno do PocoPixel. PocoPixel mensal, quiçá quinzenal. Agora a gente tem como sessão extra do podcast um joguinho de papelzinho.
Isso. Um joguinho de papelzinho.
Isso. Joguinho de papelzinho não é algo, né? O joguinho de papelzinho é assim, cada semana a gente joga um joguinho de papelzinho. A única coisa que a gente promete pra vocês é que vai ser um joguinho de papelzinho.
Isso, contém papelzinho, vocês não podem ver que estão ouvindo, mas a gente promete que tem papelzinho na nossa
frente. Tem papelzinho, sempre os mesmos tipos de papelzinho. Eu tô vendo de dois jogos diferentes aqui, eles são muito iguais, né? Os papelzinhos são sempre parecidos. A gente, na semana passada a gente jogou um joguinho de papelzinho que foi um maior sucesso. Todo mundo achou o máximo, que foi o Slot Machine. Todo mundo achou muito divertido, queriam até que lançasse nas lojas e tal. Agora a gente vai jogar de volta o Slot Machine em algum momento, mas agora a gente vai cumprir uma promessa. A gente prometeu, ainda na temporada PocoPixel 10 anos, que a gente ia jogar mais uma partida de cara a cara subjetivo.
Boa, cara a cara subjetivo.
Cara a cara subjetivo, então vamos lá. Recapitula as regras pra gente, Danilo.
Boa, no cara a cara subjetivo. A gente vai abrir uma lista de jogos aqui na nossa frente.
Cada um tem uma cópia do mesmo deck. É um monte de joguinhos aqui. Esses joguinhos, eles foram tirados ainda da lista da planilha. Perfeito. Dos 100 maiores jogos de todos os tempos, segundo a planilha. A gente não tinha ainda a lista nova, que é baseada nas nossas coleções de banca de jornal, sabe? A lista nova ainda não existia na época do cara a cara subjetivo. O Slot Machine já usa a lista nova dos fascículos.
Perfeito. Então, nós dois teremos cada um uma lista de jogos.
Um monte de papelzinhos com nomes de jogos.
A mesma lista, as duas listas são idênticas. E aí cada um vai sortear um jogo e a gente tem que descobrir qual jogo o outro sorteou.
Isso.
Fazendo perguntas subjetivas.
Exatamente.
Que o outro só pode responder com sim ou não.
Então a gente tem que adivinhar o jogo que a pessoa tirou, só fazendo perguntas sobre o jogo.
Exato. E aí o que a gente vai fazer, como um bom jogo de cara a cara, é fazer uma pergunta subjetiva sobre esse jogo. E aí os jogos que a gente tem na nossa lista, que a gente ache que se enquadram nessa resposta...
Na resposta, que é sempre sim ou não.
A gente vai eliminando.
Isso.
E aí, aos poucos, a gente vai fazendo mais perguntas, eliminando mais, até que sobre um jogo que a gente acha que é o jogo correto.
E a gente faz a pergunta, é o jogo tal? E aí a pessoa ganhou ou não.
Perfeito.
A gente tem uma partida, uma rodada só, porque o quadro joguinho de papelzinho é um quadro rápido, um quadro mais curtinho. E duas partidas ocupam um tema todo, uma partida ocupa... Legal, a sessão extra do podcast. É, vamos sortear e tirar os nossos joguinhos?
Vamos.
Jogos sorteados, a gente já pode montar no tabuleiro aqui os jogos, né? Coloca os jogos aqui na mesa pra ficar mais fácil da gente descartar depois, né? A gente nem sabe quais jogos são, porque eles são da lista dos 100 maiores jogos de todos os tempos, segundo a planilha, mas é um subset, né? É uma parte da lista, então a gente não sabe que jogos que tem, a gente tá descobrindo agora.
Pra quem não conhece o cara a cara original, não o cara a cara subjetivo, ele é um jogo pra crianças, uhum. Que é só um exercício clássico de lógica.
Isso.
Você pergunta assim, a pessoa que eu preciso descobrir tem óculos? E aí a pessoa diz não, e você aí você baixa
as pessoas que não têm óculos.
Todo mundo que não tem óculos. Então é um exercício bem simples, como o nosso é subjetivo, a gente nunca vai ter certeza se a gente tá eliminando os jogos certos.
A gente tem que chegar a uma regra também, de quão subjetivas tem que ser as perguntas. Então, a gente tinha estabelecido no episódio original do Cara a Cara Subjetivo, lá na temporada PocoPixel 10 anos, que as perguntas tinham que ser sobre os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Música, jogabilidade, gráficos, storytelling e legado. Então, sempre tem que evocar um desses critérios. Você fala na hora, assim, eu vou fazer uma pergunta sobre legado. E aí você faz a pergunta, ela tem que ser subjetiva, então eu não posso perguntar, é jogo da Konami? Aí não é uma pergunta subjetiva o suficiente, mas você pode perguntar, esse jogo é muito legal? É bem subjetivo a pergunta, jogo legal. E aí essa pergunta é possível.
Perfeito.
Certo? Podemos começar?
Posso começar?
Pode, pode.
Bom, vamos lá. Esse jogo tem algum personagem insuportável?
Eu acho que tem.
Tem um personagem insuportável.
Tem um personagem insuportável. Excelente pergunta sua.
Vamos
Excelente lá. Pergunta sua. Ele tem um personagem insuportável.
Bom, vamos, vou passando
vai,
aqui pelos
vai,
jogos.
Vai falando, hein? O nome dos jogos.
Então, vamos lá. Resident Evil, Bom, para algumas pessoas, alguns personagens podem ser insuportáveis.
É bastante subjetivo.
Konami Soccer não teria um personagem insuportável, a não ser que você deteste pessoas que parecem que estão fazendo um churrasco.
É, exato, que é um simulador de futebol de churrasco.
Zelda Ocarina of Time tem um dos personagens mais insuportáveis da história. Hey, listen! F-Zero tem vários personagens. Talvez você deteste algum deles.
É, o Samurai Goro. O que é o que corre com o Fire Stingray, né? O vermelhinho.
DuckTales.
O nome dos pilotos do F-Zero estão só no livrinho, né? Eles não aparecem no jogo. Aí quando você compra o F-Zero, vem um gibi.
Vem uma história em quadrinhos,
isso,
né?
Isso, aí tem o nome dos personagens.
Será que você acha algum personagem do DuckTales insuportável? Será? O Guinho, o Zezinho, o Luizinho.
Você não virou o F-Zero? Você acha que é possível que algum personagem seja insuportável?
Eu acho que o F-Zero e o DuckTales são possíveis de você achar personagens insuportáveis.
Tá.
Double Dragon, não tem nenhum personagem insuportável, nem NBA Jam. GoldenEye, certamente. Natália. Ela é insuportável. Battletoads, não. Todos os personagens são legais.
Eles se esforçam muito pra serem muito legais.
Muito legais. O Batman também não.
É o Batman.
The Dig, você acha alguém insuportável? Tem uns personagens odiáveis.
Tem personagens odiáveis. Será que eles são a mesma coisa que personagens insuportáveis?
Insuportáveis, é, então. É, Doom não. Doom não tem nem personagem.
É, Doom.
Mega Man X?
Ah,
acho que não,
acho
né?
Que não.
Acho que não. Prince of Persia também não. Zelda Link to the Past? Será que tem? Acho que não tem a...
A nave que fica falando Hey, listen!
Não tem. Ico, será que você acha a princesa do Ico insuportável? Talvez você não tenha coração. Jet Set Radio, não. Space Channel 5, parte 2. Será que você achou o Michael Jackson
insuportável?
Não, mas tem... Não sei nem se você jogou Space Channel 5.
Eu joguei, 5, eu parte joguei. 2,
mas é... Tem um personagem que se acha maravilhoso, que é insuportável.
É insuportável.
Jennifer Capriati também não tem personagens. Advance Wars, não. Rock'n'Roll Racing. Eu acho que eu vou tirar Rock'n'Roll Racing e o F-Zero.
Os jogos de corrida,
é,
né?
Você não diria que tem personagens insuportáveis. E Command Conquer. E Dune 2. Dois jogos de RTS. Personagens insuportáveis? Tem a Tânia no Red Alert que
Mas
fica...
ela é insuportável?
Ela fica atirando numas moscas reclamando quando você deixa ela parada pra
ela
muito
é chata,
tempo,
né?
Ela é chata. Eu vou tirar o Dune, mas vou deixar o Command Conquer.
Muito bom.
Olha, eu fiz uma limpa aqui.
Você fez uma limpa. Você fez uma excelente pergunta. Vai ser difícil de eu conseguir pensar em uma pergunta tão boa quanto essa, hein? Personagens insuportáveis. Deixa eu pensar aqui, o que, que eu vou perguntar. Personagens insuportáveis é da categoria storytelling, né?
Exato. Eu super tinha pensado nisso, é, claro.
Você tem que cantar a categoria dos critérios universalmente aceitos da revista São Games. Minha pergunta.
Manda.
Pra você jogar esse jogo, você precisa fazer alongamento antes ou não?
O que isso quer dizer?
É um jogo que exige fisicamente do jogador? Ou é um jogo mais tranquilo? Não precisa de fazer um alongamento antes, se aquecer, esticar o braço, esticar os dedinhos, assim. Não precisa.
Pô, isso é muito subjetivo.
É subjetivo.
Qual é a categoria dessa pergunta?
Jogabilidade.
Eu acho que precisa...
É uma jogabilidade fisicamente exaustiva?
Eu acho que precisa alongar, sim.
Precisa alongar?
Eu acho que sim.
É uma jogabilidade fisicamente exaustiva.
Exato.
Então vamos lá. Batman do Nintendinho, sim. Precisa de muito alongamento. Rock'n'Roll Racing? Acho que não. Acho que Rock'n'Roll Racing é um jogo tranquilo. Prince of Persia? Acho que também não. Não é um jogo que exige fisicamente. Zelda Ocarina of Time? Eu creio que não também. Jennifer Capriati? Será que precisa de fazer alongamento? A Jennifer Capriati faz alongamento. Mas acho que o jogador de Jennifer Capriati faz alongamento? Acho que não. Resident Evil? Ixi, não sei. Battletoads com certeza precisa fazer alongamento. DuckTales do Nintendinho, será que precisa fazer alongamento? Acho que sim. Ico? Não, creio que não. FIFA 98, acho que precisa de fazer alongamento. The Dig? Não, acho que não precisa de fazer alongamento. Zelda Link to the Past do Super Nintendo? Acho que não. Advance Wars? Acho que também não. F-Zero? Certamente precisa. Dune 2, se for pra arrastar aqueles monte de clicar e ficar clicando em um monte de soldado, acho que precisa de um certo alongamento. GoldenEye do Nintendo 64 precisa de alongamento? Vou dizer que sim. Double Dragon de arcade? Acho que precisa. Doom precisa de alongamento. Mega Man X? Acho que todo Mega Man precisa de alongamento. Command & Conquer Red Alert? Será que tem que ficar clicando loucamente nos exércitos? Eu vou deixar porque eu não sei. Konami Soccer precisa de alongamento?
O futebol de casados contra solteiros?
Exato. Eles não... Um jogo de futebol de casados e solteiros nunca a pessoa se alonga. Esse é o problema. Todo mundo sai muito quebrado depois porque não se alonga.
Ninguém ali nunca se alongou.
Nunca ninguém se alongou. Então, tô tirando. Jet Set Radio. Acho que vou tirar também. NBA Jam precisa de alongamento. E Space Channel 5, parte 2, vou deixar aqui. Vou deixar o alongamento. Eu acho que é um jogo que precisa ter uma certa esperteza.
Tirou bastante coisa.
Eu tirei bastante coisa. Se eu tirei coisas certas, não sei.
Exato, tem essa questão.
Mas
a gente nunca vai saber até o final.
Como um cara é subjetivo, a gente não sabe. Sua pergunta.
Na categoria música.
Música.
Você compraria o CD dessa trilha sonora?
Nossa, é muito pessoal, não é nem só subjetiva como pessoal.
Assim, numa edição especial, assim, de luxo, bem legal. Talvez você não comprasse, mas você ia ficar feliz se você ganhasse de presente?
Sim, eu ficaria feliz se eu ganhasse de presente.
Você ficaria feliz?
Ficaria feliz, é isso.
Tá, bom. Não deve ser Resident Evil.
Não sei.
Tem mais silêncio do que música.
Aham.
Será que o Zelda Ocarina of Time? Talvez. DuckTales. De quem é a trilha sonora do DuckTales?
Eu não sei, mas é uma trilha muito boa da Capcom, né?
Então vamos manter aqui.
Talvez seja da Yuko Shimomura, a mesma que faz o Street Fighter 2?
Talvez. GoldenEye não vai ser.
Tem a famosa música da fase da lua, muito conhecida.
The Dig não vai ser. Não acho.
A trilha do The Dig, inclusive, mostra na capa do jogo uma trilha wagneriana do Michael Landon. Michael Landon era o compositor residente da LucasArts e tal. Então ganhava um certo destaque a trilha do The Dig.
Talvez seja o The Dig, então. Eu não lembrava mais da música. É. Certamente não vai ser Space Channel 5, porque você não ia ter um álbum de...
J-pop.
Shoot! Up, down, shoot!
É, parece música de... Como chama? De academia, de fazer...
É música de academia. Nem a música do Command Conquer, que é breguíssima.
Não tenho o que falar da música do Command Conquer.
Ico, quase não tem música. Tem uma música só de fundo, assim, meio espectral, assim. Vou virar... Sobrou pra mim DuckTales, Zelda Crane of Time e The Dig.
Nossa, já tá indo muito bem, tá indo super rápido. Tá, vamos lá. Vou pensar aqui o que eu faço. Eu tenho muito mais cartas aqui pra virar que você. Deixa eu pensar. Tá, a minha pergunta é... Eu, como jogador, tenho que fazer alongamento antes de começar a jogar, certo?
Certo.
E o personagem principal do jogo tem que fazer alongamento antes de começar a jogar?
Que pergunta é?
Ah, é da categoria de storytelling agora.
Storytelling.
Storytelling.
Acho que sim.
Ele tem que fazer um alongamento.
Tem que fazer um alongamento.
Tá bom. Batman do Nintendo, será que o Batman faz um alongamento? Eu vou dizer que sim. Vou achar que o Batman faz. Até porque ele não tem superpoderes, né? Ele depende só de si mesmo.
Tem que cuidar da saúde, né?
Tem que cuidar da saúde. Resident Evil, com certeza, eles não fazem alongamento antes de começar a bagunça toda. Battletoads, será que os... eles já são muito esticados, né? São sapos que se esticam muito, né? Eles não precisam fazer alongamento. Eles já são naturalmente alongados. DuckTales, eu acho que o Tio Patinhas tem uma idade avançada. Ele não se alonga mais, né? Ele tá encurtadinho, tadinho. Então eu vou tirar aqui o DuckTales da lista. FIFA 98, todos os jogadores têm que fazer muito alongamento, aquecimento. Então vou manter. F-Zero, será que os pilotos entram no carro e antes eles têm que se alongar? Eu acho que não, vou tirar. Dune 2, será? Acho que não, ninguém precisa se alongar no Dune 2. GoldenEye, será que o James Bond, antes da missão, ele faz um alongamento? Acho que não. Double Dragon, acho que sim, eles são lutadores marciais, né? Eles têm que se alongar. Doom... Não creio que ele precise de alongamento. Mega Man X, será que o Mega Man se alonga? Não, acho que não, ele é um robô. Command Conquer Red Alert, não dá pra ninguém se alongar. NBA Jam, com certeza eles se alongam bastante, né? Faz parte do esporte. E Space Channel 5, parte 2, será que a Ulala se alonga antes de se apresentar? Eu vou dizer que sim. Então eu vou manter aqui esses jogos aqui. Sobraram Batman, FIFA 98, Double Dragon, NBA Jam e Space Channel 5 Parte 2.
Boa. Eu tô com três jogos
três
aqui.
Três jogos.
Hein? Acho que eu tenho uma pergunta. Que eu acho que é da categoria legado.
Categoria legado, vamos lá.
Que é assim, você, Adriano...
Eu.
Terminou esse jogo? Você
não.
Jogou esse jogo até o final?
Não.
Isso é subjetivo.
Não.
Direi que é legado. Não terminou?
Não terminei.
Bom, eu acho...
Tá.
Que você terminou DuckTales.
Certo.
Que você terminou The Dig.
Certo.
E que você não terminou o último jogo que sobrou pra mim.
Que é
Zelda Ocarina of Time.
Não terminei mesmo.
Não terminei. Eu já posso chutar?
Não, é na próxima, né?
Tá bom. Na próxima eu chuto.
Vamos lá, vou ver se eu consigo... se eu consigo eliminar aqui. Vamos lá. Pergunta subjetiva. Essa pergunta de terminar é bem objetiva, só que é sobre mim, né?
Isso, o que torna subjetivo.
É, exatamente. Pergunta.
Manda.
O seu jogo, a sua mãe deixaria você jogar esse jogo?
Ela deixaria?
Deixaria.
Deixaria.
Vamos lá se eu fiz uma boa pergunta, vai. Bad Batman do Nintendinho. Será que é um jogo que sua mãe deixaria você jogar?
Qual jogo sobrou pra você aí que você acha que ela não deixaria? Conta pra mim.
Talvez o Double Dragon? Não sei.
Por que que ela não deixaria? Porque, porque é de porrada?
Porque é muito violento, né?
Entendi, pode ser.
Pode
que mais?
Ser. Talvez o Space Channel 5 Parte 2?
Por quê?
Ah, porque é de menina. Eu tô tentando pensar aqui.
Entendi, tem que pensar com a cabeça de uma senhorinha.
Isso, exato. É, então eu vou tirar o Space Channel. O Double Dragon e vou tirar o Batman também. Ah, é muito violento, horrível.
Escuro, minha mãe ia dizer que é escuro.
É muito escuro, não dá pra enxergar. Sobrou FIFA 98 e NBA Jam. Os dois jogos muito inofensivos, realmente muito inofensivos.
Perfeito.
É isso.
Muito bom.
Ai, vai lá, você tem que chutar, né?
Adriano.
Eu.
O jogo é Zelda Ocarina of Time?
Não.
Não é? O que que eu virei errado?
Ah, você perguntou se o jogo eu gostaria de ganhar um CD da música do jogo. E eu disse sim, mas realmente eu não lembrava direito, era o Ico.
Era o Ico.
É o Ico, é a música nada, assim.
Ah, tem uma trilha sonora, assim, meio ruído de fundo.
É maravilhoso, talvez pra estudar, talvez, pra pegar no sono. Um CD da música do Ico. Não, minha lógica foi, é um jogo tão artístico. Deve ser uma música muito interessante, não. Experimental.
Então, a música é meio experimental. Não, mas o erro foi meu. A pergunta era muito subjetiva. Você gostou? Você gosta da capa do Ico?
Ah, eu gosto disso, mas aí foi uma mistura de pergunta subjetiva com falta de conhecimento meu sobre o jogo que eu sorteei, ué. Acontece.
Faz parte.
Eu fiz uma presunção errada da música do jogo, então... então...
Falhei.
Falhou, então eu tenho ainda... Acho, né? Não sei... Eu tenho aqui entre... Que as minhas perguntas foram muito bizarras. Eu tenho FIFA 98 e NBA Jam. Eu posso simplesmente chutar, porque só tem dois jogos. Então, tipo, a chance é 50%. Ou eu posso fazer uma pergunta, mas acho que não faz sentido. Eu vou chutar.
Sim, pode fazer uma pergunta. Não tem problema. É assim, as regras, né? Você não leu as letras miúdas, né?
Ah, não, não li.
O que você não pode fazer é uma pergunta e não virar nenhuma carta.
Ah, tá.
Você tem que eliminar alguma coisa depois da pergunta.
Entendi.
Eu acabei de inventar essa regra.
É uma regra nova.
Uma regra nova, mas importante.
Eu tenho que virar alguma coisa.
Isso, então faça uma pergunta, vire uma e aí...
Aí é o que sobrou.
É o que sobrou.
Tá bom, você quer pela diversão que eu faço uma pergunta.
Exato.
Tá bom. Categoria música.
Música.
A música desse jogo toca na rádio.
Mas aí é objetivo. Não é subjetiva essa pergunta.
Não?
Não. Você mandou uma pergunta de sim ou não que tem a ver com fatos do mundo. Aí não dá, não.
Tá,
então... não permita.
Tá revogada a pergunta.
Revogada
a pergunta, então vou fazer ainda sobre a categoria música.
Tô aqui na minha postura mais legalista. Eu acabei de inventar uma regra e recusar a sua pergunta.
Ah, meu Deus. Nossa, a pergunta que eu ia fazer também não é subjetiva.
Que é o quê?
O que acontece no jogo daria pra acontecer na vida real?
Não, muito objetivo.
Muito objetivo. Mais uma pergunta negada. A terceira pergunta negada é a eliminação do jogador.
Isso, exatamente, perfeito. Aí eu ganho.
A minha pergunta é, categoria storytelling. Você dá risada jogando esse jogo?
Boa, muito
bom. É uma
bom.
Pergunta.
Isso, essa é subjetiva.
Essa é subjetiva. Você dá risada jogando esse jogo?
Eu não dou risada.
Você não dá risada?
Eu não dou risada.
Então não pode ser NBA Jam, porque NBA Jam é muito engraçado. Então sobrou FIFA 98, que é um jogo que não tem graça nenhuma. É FIFA 98?
Então.
Não é.
Adriano, é FIFA 98.
É mesmo FIFA 98?
É FIFA 98. Parabéns.
É sério isso?
É sério, é FIFA 98. Você é o vencedor do jogo de papelzinho.
Ah, não é possível que eu acertei. Acertou. Eu fiz as perguntas mais bizarras, nada a ver, de todos os tempos.
Bom, você não perguntou se eu gostaria de ganhar um CD com a trilha sonora. Foi uma pergunta, perguntas melhores que as minhas.
Não foram. Eu perguntei se a sua mãe deixava eu jogar esse jogo.
Eu deixaria. Ela ia achar normal eu jogar FIFA. Batman, ela ia achar muito escuro, meio tenebroso, ia ficar com medo e ia falar pra eu não jogar.
É muito bom. Esse é o cara a cara subjetivo. É um jogo de muitas emoções com um final isso. Que você não espera. Você bom, nunca espera.
A gente não espera que dê pra acertar, né? Mas o fascinante é que
é um jogo que você vai até o final e aí...
Aí você perdeu.
Você perdeu, porque tipo, a coisa foi perdida há muito tempo por causa do excesso de subjetividade.
Mas tá
aí. O cara a cara subjetivo da versão preconceituosa proibida em mais de 150 países não tem esse erro que tem o subjetivo dos videogames.
Por quê?
Porque a subjetividade do cara a cara subjetivo de rostinhos de pessoas não é tão subjetiva assim. Né? Existe um acordo tácito entre as pessoas.
Isso, existe um acordo cultural quando você pergunta se um personagem ainda mora com a mãe.
Isso, se ele tem plano de saúde.
Isso, se ele é intolerante à lactose.
se quantos gatos, se ele tem mais de 3 gatos
isso,
em casa.
Isso, perfeito.
Existe uma objetividade na subjetividade.
O dos videogames é mais difícil,
é muito
porém,
difícil.
Você provou que é possível, que dá certo, vencendo o jogo de hoje.
Muito bom. Muito bom, esse foi o joguinho de papelzinho. Isso termina o episódio número 156 do Poco Pixel, Danilo.
Muito legal, rumo ao 160.
Rumo ao 160. Vai ter alguma coisa especial no 160?
Sim,
o episódio.
O episódio 160.
Exatamente. Muito bom. Então, até o mês que vem com mais papo novo.
Sobre o videogame velho.
Valeu.
Tchau.